Muito bem, irmãos, vamos começar então a última parte da nossa pequena série de palestra. Eu, você, nós, sobre comunhão na igreja. Todas as vezes eu tenho começado dizendo que esta comunhão não é entre pessoas que têm o fato em comum de pertencerem ao mesmo clube, ao mesmo condomínio, e nem mesmo formalmente a uma mesma igreja, formalmente, nem mesmo isto. Não é uma comunhão apenas formal, por causa de uma lista de membros ou coisa assim, mas uma comunhão eminentemente espiritual. E hoje nós vamos explorar o texto de 1 João, capítulo 1, versículos 3 a 7. Mas antes disso, eu falei que para ter uma boa comunhão numa igreja são necessárias três partes. Primeira, você próprio, o próprio irmão ou irmã. Falamos bastante nisso, sobre a questão de uma autoavaliação, para cada um saber como é que está espiritualmente e saber a condição que cada um tem de se dar, de se envolver nesta comunhão. Na segunda parte é o outro. Claro, então tem você, se autoavaliar, ver como é que você está, e tem que ver o outro, a sua atitude com relação ao outro, a atitude do outro com relação a você, e já falamos isto, uma coisa um a um. E a terceira parte é que nós vamos tratar hoje, é a ideia de todos juntos. Claro, comunhão é um a um, mas ao mesmo tempo a soma de um a um dá uma interação muito rica entre todos os que são membros de uma determinada igreja. Então eu disse que uma passagem que falava bem, dava uma boa noção do que é uma comunhão verdadeiramente espiritual, era 1 João 1, 3 a 7, agora eu quero ir lá com vocês. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3 a 7, diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a tua orientação no que vamos comentar agora, tendo como objetivo a comunhão nesta igreja, que seja uma comunhão eminentemente bíblica, espiritual, forte, com a tua orientação e com o teu poder em nós, para tantas coisas que temos comentado, que são importantes para o exercício e a prática e a realidade de uma boa comunhão numa igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos de antemão pelos resultados. Amém. A receita básica para uma comunhão saudável numa igreja tem dois elementos, de acordo com esta passagem aqui. Claro que poderíamos utilizar muitas outras passagens e descer muito mais fundo na questão de comunhão numa igreja, mas para mim é suficiente para o meu propósito colocar isto aqui. O primeiro elemento: comunhão de cada crente com cada pessoa da Trindade. Pai e Filho, que são comentados aqui. Mas, obviamente, há o Espírito Santo, e nós poderíamos apelar para outras passagens que mostram claramente essa necessidade. Mas muitas passagens. Então, não está aqui referido diretamente o Espírito Santo, mas é óbvio, biblicamente falando, não podemos excluí-lo. Então, comunhão de cada um, cada crente, uma comunhão pessoal, espiritual, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A comunhão entre nós está baseada na revelação bíblica sobre Jesus Cristo. E é uma comunhão intimamente relacionada com a nossa comunhão com o Pai e com o Filho. Não há comunhão entre nós, jamais haverá, se por acaso nós não estivermos individualmente em comunhão com o próprio Deus. Podemos fazer 1000 piqueniques, 1000 programações, podemos ser a igreja mais agitada da cidade, mais cheia de programas, de filmes, do que você imaginar. E não somente isto, mas até mesmo de vigílias e de orações e de pregações de todo jeito. Pode imaginar uma quantidade enorme de programações, boas inclusive, estou falando de programações sérias, mesmo envolvendo esportes e brincadeiras, mas uma coisa digna, cristã, mas não vai funcionar como uma comunhão eminente espiritual, não vai funcionar se cada um não tiver tendo, não estiver tendo, desenvolvendo no seu dia a dia, exercitando pessoalmente. Gente, isso é muito importante, isso é básico. Pessoalmente, uma comunhão individual com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo, não é uma comunhão meio vaga com um Deus vago. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa, Deus Espírito Santo é uma pessoa, são pessoas distintas e ao mesmo tempo formando um só Deus, o grande mistério da Trindade. Mas o fato é que são pessoas, e elas, como pessoas, têm atribuições diferentes dentro do plano de salvação do homem. O Pai não morreu pelos homens, o Filho morreu. O Pai não vem habitar diretamente no crente, o Espírito Santo vem. O Pai vem porque o Espírito Santo vem, mas quem vem habitar no crente, quem é enviado para habitar espiritualmente com o crente, não é o Filho nem é o Pai. É o Espírito Santo, que aliás é enviado pelas duas pessoas, do Pai e do Espírito Santo. Então há, ao mesmo tempo em que há uma unidade entre as três pessoas da Trindade, obviamente, mas há uma diversidade. Então o crente, ele deve estar sempre pensando, como é que está a minha comunhão com o Pai? Como é que está a minha comunhão com o Filho? Como é que está a minha comunhão com o Espírito Santo? E nunca tinha pensado nisso, pois é bom pensar. Você vê que é um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais profundo. Há livros sobre isso. Comunhão com cada pessoa da Trindade fala muito. Aliás, um especificamente, John Owen, um grande escritor puritano, espetáculo, espetacular. Ele fala tanto do Pai que você fica apaixonado pelo Pai, só está falando do Pai ali. Muito, e tem tanta coisa na Bíblia que fala só do Pai com relação a mim, que coisa. E eu pensava no Pai como alguém assim tão vago. Agora, quem vê a Cristo vê o Pai, eu e o Pai somos um. Há um aspecto de uma unidade, sim, e isso é demais para as nossas cabeças. mas não ao ponto de nós confundirmos os dois como um só e nunca nem pensarmos que o Pai nos deu a Cristo, como eu vou comentar hoje à noite. Então, nesse caso, há uma diferenciação clara. O Pai deu os eleitos ao Filho, e o Filho fica muito feliz com esse presente que ele ganhou do Pai. Ora, então tem todo sentido você pensar: eu quero uma comunhão pessoal com esse Pai que me deu para o Filho. Ora, eu quero ter uma amizade e uma intimidade muito grande com esse Filho que morreu por mim. O Pai não morreu por mim, o Filho morreu. Ah, mas eu quero uma intimidade muito grande com esse Espírito Santo, que é quem falou aos meus ouvidos e ao meu coração do Filho, quem me convenceu do meu pecado, que eu sou um miserável pecador. Não foi o Filho, nem foi o Pai, foi o Espírito Santo. Quem me regenerou, quem me tornou nova criatura, foi o Espírito Santo. Agora, em todos esses trabalhos, vamos chamar individuais, há o trabalho dos outros, das outras duas pessoas da Trindade também. A gente não pode separar demais, que vai cair num erro. E vai, não, nem pode juntar demais, que vai cair num outro erro. Então, mesmo sem compreender muito bem os detalhes, óbvio, é um mistério muito acima da nossa compreensão, mas nós devemos ficar no limite da nossa condição de inteligência, de entendimento das coisas espirituais, para sem entender cada detalhe, mas também não confundir, embolar tudo e dizer: quer saber uma coisa? Isso é coisa de pastor, de teólogo, isso é muito enrolado, complicado, eu não quero nem saber. Não! Está errado, você é crente em Jesus Cristo, tanto quanto o pastor, tanto quanto o PhD lá teólogo, tanto quanto. E a Bíblia é a mesma, você não lê a mesma Bíblia que o pastor lê? É igualzinha. O que o erudito lá, o erudito vai ler no grego direto, no hebraico direto, tem um pouquinho diferente. Mas você tem alcance, você tem acesso a livros, que hoje cada vez mais fácil isso, que eles dizem com facilidade os termos nos originais e tal. Então, é o que João está dizendo aqui, falando no Pai e no Filho. A comunhão entre nós, vou repetir essa frase, a comunhão entre nós está baseada na revelação bíblica sobre Jesus Cristo. Claro, nós não somos um clube religioso, nós somos uma igreja formada por crentes salvos por Cristo. E é uma comunhão intimamente relacionada com a nossa comunhão com o Pai e com o Filho. Aí vem a grande pergunta, que interessa muito aos pastores das igrejas. O que a igreja, aos pastores e líderes, aliás, a cada membro de cada igreja, o que a igreja pode fazer para equipar seus membros a terem comunhão pessoal com Deus? Porque aí vem o peso. Peraí, eu estou sabendo pelo estudo das Escrituras que é importantíssimo o crente ter uma comunhão pessoal com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas o irmãozinho sabe disto? Ou já percebeu a seriedade disto no estudo dele das Escrituras? A irmãzinha tem tempo, tem formação para isso. Tudo bem, ela tem o Espírito Santo que habita nela, mas a própria condição de vida, de instrução e tal, e a diversidade de membros, de pessoas, aí o pastor sente o peso, especialmente o pastor de pregação e ensino, sente o peso. Como é que eu posso fazer para a igreja, como um todo, equipar os seus membros para terem comunhão pessoal com Deus? Por quê? Porque uma vez que eles têm comunhão pessoal com Deus, ou com cada pessoa da Trindade, aí eles estão preparados, somente aí, eles estão preparados para exercitar uma comunhão gostosíssima, bíblica, entre eles. Enquanto não chegar neste ponto, a comunhão é quase comunhão de um clube religioso, e não nos interessa, no sentido de que não é o nosso objetivo. Não estamos aqui para divertir vocês, não estamos aqui para levar vocês para piqueniques e passeios e coisas assim, e brincadeiras, nós estamos aqui para tentar proporcionar uma comunhão muito profunda, de uma maneira que Deus saia altamente glorificado nisto. E, obviamente, essa comunhão vai contribuir para o crescimento espiritual de cada um de nós e nosso testemunho na comunidade para atrair os que são perdidos para aceitarem Cristo e tudo mais. Então, a pergunta, o que a igreja pode fazer para equipar seus membros a terem comunhão pessoal com Deus? Duas coisas. Pregar a palavra com muita seriedade, não somente do púlpito, mas de todo o púlpito da igreja, ou seja, não o púlpito central, principal, mas em cada classe, em cada grupo de estudo bíblico, em cada local, pode ser com as criancinhas bem pequeninas, com as maiores, com os adolescentes, com os casais, se aqui um dia tiver um grupo só de anciãos, não importa. Mas aonde quer, os jovens vão para uma praia, e antes do banho de mar, eles se reúnem e fazem ali um devocional. A igreja tem que cuidar para que aquele devocional feito por aquele jovem, na beira de uma praia, antes de um gostoso banho de mar com a turma, aquele devocional tem que ser bíblico. Então a igreja tem que providenciar para que todos os seus setores estejam, desses setores estejam emanando verdades bíblicas. É uma preocupação constante. Quem é Deus? Atributos de Deus. Quem somos nós? E aí vem a importância da escola dominical, inclusive, com os currículos. Vamos tentar reciclar esses currículos para que não fique dando um assunto só. Vamos tentar variar. A. Pregar a palavra com muita seriedade. B. Tentar uma prática na igreja coerente com o que esta palavra ensina. Tentar uma prática na igreja coerente com o que a palavra de Deus ensina. Embora existam algumas fontes de ensino, claro, já falei, grupos, casais e tudo, a principal fonte desta pregação é o púlpito. É a principal acima de todas. É ali onde o pastor da igreja, ou pastor titular, ou de pregação, que é encarregado das pregações, é ali onde ele exerce o seu ministério de estudante, estudioso da palavra e com a responsabilidade de passar para os membros da igreja e os visitantes que estejam lá circunstancialmente, passar o que ele conseguir passar da veracidade das escrituras e das verdades da Bíblia. O crente que, por qualquer coisa, perde uma pregação do pastor, ele está desprezando uma importantíssima fonte de crescimento espiritual, incluindo a sua própria comunhão pessoal com Deus. Porque a pregação é um dos fatores que vai levar o crente a ficar equipado a melhor comungar com o seu Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Inclusive, é um ponto que causa preocupação, não somente a mim, mas com qualquer pastor que eu converse hoje, a facilidade com que membros perdem a pregação do pastor. Facilidade. Talvez não percam um filme por nada, não percam uma palestra profissional por nada, não percam uma aula aí do curso de mestrado, mas uma pregação de púlpito, pede com facilidade. Todo domingo tem, toda quarta-feira tem, todo domingo tem, tem muito. Então, eu vou no outro. É lamentável e isso dói no coração de um pastor, porque ele sabe a importância do que ele está fazendo, não é porque é ele, não é por causa das qualidades dele ou dos defeitos ou virtudes, não importa. É o pastor X, pastor Y, não importa. Mas se ele tem a responsabilidade e a missão dada por Deus para ocupar o púlpito da igreja e pregar, ele sabe que isso é vital. Vital, não é importante, não, é vital para o crescimento de cada um, para evitar os seus problemas, não evitar, é que Paulo vai enfrentar as suas dificuldades, seus problemas, e além disso, que é o que eu quero focalizar hoje, a sua comunhão pessoal com Deus. Ninguém sente na pele, é interessante, não dói. Cada pregação que você falta, não dói, não fica uma marca na testa, não dá uma dor de cabeça, ó, faltou o culto, então Deus colocou uma dor de cabeça em você, para você não ir, para não faltar, coisa assim. Não acontece nada. Não acontece nada. Um domingo, outro domingo, você continua vivo, ganhando seu salário, com seus filhinhos, às vezes até com muita saúde, então a vida vai tocando. É curioso isto. Mas como dois e dois são quatro. A vida espiritual daquele crente ou daquela crente não vai ser rica. Ela vai empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo. Incluindo a sua comunhão pessoal com Deus. Pastor, mais um minutinho. Ele pode fazer isso em casa. Ele pode estudar muito em casa, ou até ver na internet, ou isso. Pode e deve estudar em casa, orar em casa, se tiver tempo para ver uma boa pregação, um estudo, na internet, ou no vídeo, sei lá o que for, tudo bem. Mas isso é complementar. Isso é complementar. Não mexam com o que é plano de Deus. Não mexam. É muito comum pastores moderninhos dizerem, vamos acomodar culturalmente a igreja para a nossa época. Aí tem o prefixozinho ré. Cuidado com esse prefixo. Vamos repensar a igreja. Vamos reformatar isso. Vamos reestudar aquilo. Cuidado, porque muitas vezes isso nada mais, nada menos é do que mudar parâmetros aqui importantíssimos. Claro que algumas coisas podem ser adaptáveis. Um instrumento pode ser adaptável. Um horário de um culto pode ser adaptável. Quantas vezes por semana tem culto, dá sede de quanto e quanto tempo? São coisas que a Bíblia dá liberdade. Mas não mexam com parâmetros que são atemporais, tipo, o marido é o cabeça da mulher no casamento. Não mexe com isso, não tem woman's lib, né? Não tem a liberação da mulher, não tem a nova onda da, né, nem tão nova mais, né, da mulher ser igual ao marido em tudo e tal. Não mexam com isso, gente, isso vai dar problema nas igrejas, na sociedade, na família, não mexa, isso é imutável. Então, tem algumas coisas de Deus que estão registradas nas Escrituras que são absolutamente não mexíveis, não sei se é essa palavra, não se mexe, são fixas. Outras pode se adaptar. Então é preciso sabedoria, é preciso prudência, é preciso maturidade para ver mais ou menos onde é que uma situação tal se enquadra aqui ou ali. Mas algumas são fáceis de ver. Uma delas é a pregação de púlpito numa igreja. Não mexa com isso. A igreja, vocês sabiam que a igreja hoje, digital não, virtual, é. Existem igrejas hoje que não têm um lugar físico, não tem de propósito, é fundado assim. Tem o pastor, tem membros, tem tudo, não sei, é o batismo, mas talvez virtual também, não sei como é não. Eu sei que não se reúnem. Então, cada um na sua casa, o pastor prega, claro, na internet e tal. A ideia é interessante, a ideia ela é imaginativa, criativa, mas ela foge de algo absolutamente fixo nas Escrituras. Se foge, vai dar errado. Então, você colocar uma pregação na internet, como eu mesmo coloco, não tem nas Escrituras isso, mas nada é contra isto. Não há nada que impeça. Agora, inclusive, eu já disse isso e repito. Se eu notar que o site Falando de Cristo, por exemplo, atrapalha ou impede alguém, ou incentiva alguém de ir para a sua igreja, e isso de uma maneira visível, imediatamente eu fecho. Porque não é meu propósito. É um complemento. Como eu próprio ouço muitas pregações de pastores, tanto pastores hoje contemporâneos, vivos, ou pastores que já faleceram, como pastora de 200 anos atrás que escreveram, alguém está lá lendo a pregação dele, como lendo um livro de 1000 anos atrás. Claro, são complementos, uns ajudando os outros. Para isso servem as pregações de outros lugares e tudo. Mas a pregação na sua igreja, não mexa com isto, porque esse é fixo e vai lhe dar um grande prejuízo. Então, observe que eu falei a palavra equipar o membro a ter comunhão com Deus. Isso é importante notar que a igreja só pode chegar até aí, porque a comunhão pessoal é iniciativa de cada um. Não há pastor, igreja, pregação, livro, vídeo que faça você ter comunhão com Deus, se esta não for uma decisão estritamente sua. E uma decisão firme. Uma decisão que ele leve a buscar intensamente essa intimidade com Deus. Vou dar alguns exemplos. Davi, Salmo 63:1. Não precisam vocês irem lá, não. Eu não estou proibindo, obviamente, mas o que quer dizer que eu não vou esperar ninguém chegar. Quando eu chegar, eu vou começar a ler, porque eu quero ler algumas passagens, eu não quero gastar muito tempo nisso. Salmo 63:1. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Dá vontade de parar e pregar só sobre um texto desse. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Olha, um crente sério que lê uma passagem dessa, não tem jeito dele não se sentir muito diminuído e muitas vezes incomodado. Meu Deus, eu posso escrever isto? Isso poderia vir da minha pena, ou melhor dizendo, do meu coração. Eu tenho mesmo sede de Deus, como este homem tinha aqui. Graças a Deus, se você tem, e se não tem, busque-a. Davi era pecador igual a nós, viu? Se não pior. Mas era um homem que tinha um coração em Deus, um homem que se arrependia, um homem que agradava a Deus com a sua humildade, com a sua confiança nele. Mas não pense então que Davi era um homem isento de pecados, sem tentações. Para Davi é fácil ter comunhão com Deus, para Davi é fácil ter um homem daquele. Peraí, um homem daquele como? Diga aí. Ah, sei lá, mas era Davi, né? Ora, era Davi. Era um homem, gente, que era um pastor de um velho pobrezinho. Depois foi crescendo e tal, virou um famoso no país dele, virou um ídolo, e acabou rei, genro do rei, ele próprio rei, poderoso, benquisto, e tudo mais. Mas o coração dele acompanhou. Então ele lê os mesmos salmos dele, dizer que a minha cama está cheia de lágrimas, que não podia nem dormir de tanto chorar, angustiado por causa dos pecados dele, a alma dele secando. Ah, isso aqui eu entendo. Ah, você entende isso aqui? Você entende dos seus pecados, do arrependimento. É, mas não entende quando fala em sede de Deus. Tem coisa errada. Então você se identifica com Davi só de uma banda. Ah, Davi era especial. Eu sei que ele era especial. Ninguém aqui foi escolhido para ser rei de Israel, como ele é rei de Israel, ter um reino que o próprio Cristo vai sentar no trono de Davi. Eu sei, é claro que ele é especial. Por um aspecto. Mas por outro aspecto, ele não é coisa nenhuma de especial. Aliás, veja os pecados que ele cometeu em vida. Talvez você nunca cometeu um perto do que ele cometeu. Então não é por aí. Então tire da cabeça que você vai ler sobre Davi. É uma coisa só inspirativa de se achar bonito, coisa linda, tem sede de Deus, é bom demais. Não, para! Você, pensa, eu tenho sede de Deus? Eu sei que está na hora do meu trabalho, eu fiquei de ler a Bíblia 10 minutos, estou com 12, não sei como é que eu vou fazer, não tenho tempo de pensar muito, eu estou meio perturbado com isso aqui, porque eu não consigo ter sede de Deus, pelo menos na intensidade que esse homem diz que tem aqui. Eu acredito nele, que tem uma coisa errada. Tudo bem, aí você fecha a Bíblia, corre para pegar o ônibus, o carro, o trânsito, aí vai. Até chegar em casa morto, arriado. Aí começar a manhã de novo. Ô, profundidade. O fato é que você tem que encontrar uma forma de ter esse tipo de reflexão. Aí você chega e está lendo ali, aí para de ler. Aí você cai em si próprio, diz, aí aquilo vira uma oração, Senhor Deus, não vou ler mais uma linha, não, eu estou arrasado. Eu não tenho essa sede de Deus como Davi, o que, que eu faço para ter? Você está começando a ter comunhão com Deus, ao fazer isto, provavelmente você lê o salmo inteirinho, não vai ter comunhão nenhuma com Deus. Você está pensando no café que não tomou, no filho que está berrando acolá, ele está atrasado ali. Você pode ler 10 salmos e não ter comunhão nenhuma com Deus. Mas se você ler um versículo como esse aqui, para e se queda diante de Deus, Senhor, o que é que eu faço para ter sede de ti? Eu quero ter mais comunhão contigo. Já está tendo. Ali começou uma comunhão com Deus. Não sei se você vai ter a infelicidade de terminar com 1 minuto e meio. Não sei, mas ali começou. E é assim que começa comunhão com Deus. Agora, o que o povo do pastor pode fazer com relação a esse assunto? Nada. A igreja inteira, todos os livros escritos no mundo, não adianta. É íntimo. É muito pessoal, é uma decisão pessoal. Salmo 5 e 3. O mesmo Davi. Eu já falei demais de Davi, vamos para os filhos de Coré, depois você veja lá a relação completa. Salmo 42, 1 e 2. Salmo 42, 1 e 2. Como suspirar, aqui é um grupo de pessoas que escreve, filhos de Corá ou Coré. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Não é suspira pelo novo modelo que saiu do carro, não. Não é suspira pelo apartamento novo, não. Não é suspira pelo último modelo do iPhone, não. Não é errado ter o último modelo do carro novo, nem ter um apartamento novo, nem ter 3 iPhones, não é nada errado disso. Mas o suspiro da alma não é para ser nessas coisas. Aí está errado. E muitas vezes a força com que uma mulher suspira por uma roupa X para ir para o casamento. Ou um homem suspira por alguma coisa lá dele, um esporte, sei lá o quê. Ele suspira com uma intensidade tal que vai causar ciúme no Espírito Santo que habita em você, tem ciúme de nós. Então, esse suspirar, a intensidade desse suspirar, deve ser, deixa eu dizer de outra forma, deve haver um tipo de suspirar exclusivo a Deus, ou de Deus, no seu coração, que ninguém chega perto, nem o seu suspiro pela sua esposa querida, pelo seu marido amado, pelos seus filhos queridos, nem o suspiro por eles deve chegar perto do suspiro da sua alma por Deus. Esse suspirar tem que existir e ser único. Senão a vida, nossa vida espiritual está fraquinha. Remanescente de Judá, é um grupo de pessoas que entenderam algumas coisas aqui, lá no livro de Isaías, capítulo 26, versículos 8 e 9, que diz assim: também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Cada termo desse é forte, gente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Você vê que é uma busca forte por Deus. Jesus disse claramente como é que deve agir aquele que tem sede dele, que deseja comunhão com ele. Como é que age? João 7,37. Vá lá. João 7,37. Um caminho excelente que ele indicou. Curioso que é um caminho tanto quanto óbvio. mas extremamente eficaz quando nós seguimos, e extremamente também esquecemos muitas vezes disso. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Senhor Jesus, com todo respeito, isso é óbvio demais. Amigo, você está com sede? Estou, morrendo de sede. Vá na geladeira e beba um copo d'água. Então, o Senhor diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeiro, ele não diz assim: se alguém tem sede de mim, é tem sede espiritual. Alguém tem sede das coisas de Deus, sede do que é correto em termos existenciais, sede do que vai lhe garantir uma vida eterna, sede do que é sério, do que é verdade, do que é correto. Se alguém tem esse tipo de sede, venha a mim. Então, eu sou a solução. E beba, esse beba, só essa palavra aí é o mundo. Beba. Porque se pensar bem, quando a gente diz vá na geladeira e beba, a pessoa tem que andar. Mas se eu estiver falando com um paralítico, vai ser complicado ele chegar na geladeira. Ou então ele chega lá, mas está tão entrevado de reumatismo que ele não consegue abrir a geladeira. Para muita gente é fácil, para aquela pessoa não é. Mas precisa abrir a geladeira. Aí precisa tirar uma garrafa d'água. A pessoa é baixinha, a garrafa d'água está alta. Então não é tão assim óbvio, não. Vai lá na geladeira e beba. Então, você chega lá, água acabou. Não tem água. Ou então tem um dedo d'água na garrafa. Você quer 5 para satisfazer a sua sede. Não tem água. Então, só isso aí, beba. Exige de você vontade, esforço, saber como é que deve fazer, onde é que está a geladeira, como é que abre a geladeira, onde é que está a garrafa d'água, como é que bota mais água se acabou. Tem muita coisa aí por trás. Esse beba é: viva em função de mim, me procure o tempo todo. E não vai ser fácil, porque o mundo lhe atrai. Não vai ser fácil porque você tem uma carne dentro de você. Vai ser fácil, não. Esse beba parece muito simples, mas não é. O mundo vai esconder a garrafa d'água. O diabo vai fazer secar a água, vai querer botar veneno dentro da água. Então, nada na vida cristã é muito simples, como parece. Uma criança lê isso aqui e entende. Deve ter alguma mosquinha, não conheço as mosquinhas igual. Deve ter alguma sede que fala: se tiver sede, vai para Jesus e beba, não sei o quê, não sei o quê. Deve ter. É fácil. Mas quando você entra mesmo, eu tenho bebido dele, eu tenho buscado Jesus Cristo onde ele está, o meio em que eu vivo, a minha cabeça tem dado espaço para pensar em Jesus Cristo, com meu negócio, minhas atividades, minhas coisas, meus filhos, minhas obrigações, minhas dívidas, os meus lucros, sei lá. Mas está aí. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tudo isso dentro do contexto da importância do crente ter comunhão pessoal com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Não sair uma linha do contexto, da proposta. Desde o início, estando lá em 1 João capítulo 1, em que ele mostra condições para uma igreja ter comunhão correta, espiritual. Primeiro, comunhão individual de cada membro com o Pai e com o Filho. Agora, ninguém vai beber água por você. Você tem que beber e alimentar seu organismo. Tudo bem, casos extremos que abre a boca e bota água dentro, ou na veia, a pessoa está desmaiada, sei lá. Mas, tirando esse aspecto, é uma verdade. Pessoa normal vai lá e bebe sua água. Ninguém vai beber em Cristo por você. Eu posso beber muito em Cristo e crescer com isto e passar algumas coisas para vocês. Você pode beber muito em Cristo e passar para os irmãos e para as pessoas as maravilhas que você aprendeu bebendo em Cristo. Tudo bem. Mas isso não é beber em Cristo. Não é. E uma pregação, ela pode ter um sabor de bebê em Cristo, mas na realidade ela tem mais é instruções para que você vá beber em Cristo no seu dia a dia, na sua cama, esperando o ônibus, voando de avião, não importa. Claro, de maneira mais imediata, nos seus devocionais pessoais, nas suas orações e tudo, mas é um processo de uma vida inteira. Não pense que você está bebendo em Cristo de maneira suficiente, porque vem todos os cultos da igreja. Se é que você vem todos os cultos da igreja, hoje mais da metade não vem, nem metade dos cultos. Então a igreja está muito longe de ter membros que bebem muito, pessoalmente, de Cristo. Eu digo uma coisa, a igreja que conseguir que cada irmão, equipar cada irmão a ter comunhão com Cristo, equipar, olhe bem, eu não vou fazer ninguém ter comunhão com Cristo, é você, mas eu posso lhe ajudar, e a igreja como um todo, lhe ajudar a ficar equipado para partir, então, para a comunhão com Deus. Segundo ponto que João fala de que é uma verdadeira comunhão espiritual, primeiro, comunhão com Pai, Filho e Espírito Santo, embora não esteja no texto, mas, segundo, andar na luz. Agora, uma coisa interessante aqui para vocês verem. Vamos lá, 1 João 1. 1 João 1 e 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Ok? Pule para o 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz. Minutinho. Deus é luz ou ele está na luz? Ou anda na luz? As duas coisas. A primeira fala de um atributo intrínseco a Deus. Ele é luz, ele é glorioso, ele é verdadeiro, ele irradia beleza, ele irradia poder, santidade. E ao ser luz, obviamente, é iluminador. Toda luz é iluminadora. Toda luz ilumina alguma coisa. Então, ele é luz, e por ser luz, ele ilumina. E a segunda, quando diz que Deus anda na luz, ou está na luz, fala das ações de Deus. Ele é luz, ele é santo, ele é retidão, a retidão em pessoa, e ele, ao agir, essa luz que ele é, age com ele, ele age na luz, as obras dele são com retidão, os atos dele são atos de justiça, o que ele fala e profere é verdade, então é a luz em ação. Então essas duas informações se complementam, lá de João. Antes de dizer que precisamos andar na luz, João diz que se fizermos o contrário, João gostava muito de falar dois lados da moeda, ele dizia uma coisa, dizia o que não era coisa. Pode olhar que é uma característica dele nas cartas dele. O que é e o que não é. Uma coisa e o que não é a coisa. Então, antes de dizer que nós precisamos andar na luz, ele diz que nós fizemos o contrário, ou seja, andarmos nas trevas, nós mentimos se dissermos que temos comunhão com Deus. Opa! Nosso assunto aqui é comunhão com Deus. Então, tem alguma coisa aqui importante para mim. O quê? O seu andar, o seu caminhar. Se você caminha nas trevas, você pode dizer o quanto queira que tem comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que tem comunhão com Ele íntima, que passa horas orando com Ele, que é enaltecido naquela oração, você sai, como se tivesse assim, quase sai da terra, e tal, e você pode assumir uma conversa mística como queira, de falar no comunhão espetacular, mas estão vendo o seu andar na segunda-feira e na terça, lá na escola e na sua classe, no seu quarto, com seu marido ou esposa, no seu dia a dia, a sua vida no dia a dia. Se você anda nas trevas e diz que tem comunhão com Deus, você é um mentiroso forte. muito forte, e ele desmoraliza aquele santinho, ou aquele crente, que gosta de passar, que tem uma postura espiritual elevada, e fala muito em Deus, até quando ele fala, ele diz diferente, Jesus, fala assim de um jeito, que as pessoas comuns não sabem nem o que é isso, mas quando ele ora a Deus, aí tudo se transforma na vida dele, aí fala, para, seu hipócrita, porque eu conheço a tua vida, camarada, cumpre o que tu prometeste para mim, mês passado, e nunca fez, cumpre, pede perdão ao irmãozinho que tu ofendeste, que eu vi o que tu fizeste com ele, na saída da igreja ali, eu vi lá na calçada, já pediu perdão a ele. O andar reflete a sua comunhão com Deus. Então, andar nas trevas não precisa, não é difícil definir, fechar o coração para a entrada dos raios da luz de Cristo, ficando então com pouca visão para enxergar as coisas espirituais, desprezando a iluminação que o Espírito Santo nos oferece. Resultado: pouco deleite com as coisas do alto, pouca sensibilidade para o pecado que comete, práticas pecaminosas, como antes da conversão, às vezes pior, andar nas trevas. Agora, andar na luz, o contrário da descrição acima. Abrir o coração para o máximo de iluminação com que Cristo queira nos brindar através do Espírito Santo que ele enviou para habitar em nós. E isso lhe tornará profundamente intolerante com o seu pecado. Sim, você vai cometê-lo. Eu vou cometer, infelizmente. Mas vamos ter ódio dele. E não queremos repetir por nada neste mundo. Sim, muitas vezes nós vamos repetir, mas vamos pedir perdão a Deus de novo, vamos confessar de novo, vamos chorar de novo. Vamos sentir como um grande inimigo, um inimigo mordaz seu, odiento, que você odeia com todas as suas forças. O quê? O pecado, o seu pecado. O andar na luz proporciona esse tipo de sensibilidade e de intolerância às coisas pecaminosas. Quem anda na luz começa a vibrar cada vez mais com as práticas cristãs. Não acha muito confortável certas companhias, certas presenças. Não é altivez, não é arrogância, orgulho, que não quer mais sair com aquela turma que ele saía antes. Porque nas sextas-feiras ou nos sábados se reúne ali para isso, um papo, um futebol, uma coisa. Mas o que anda na luz e está realmente cultivando intimidade com Deus, começa a achar aquelas reuniões sem graça, para não dizer ofensivas a si, a sua sensibilidade, que agora está adquirindo, porque ele está tendo mais luz, abriu as frechas da sua alma para a luz de Cristo. Então ele vai valorizar mais estar com os que também valorizam estar na luz. Ah, fulano vive em igreja, vive isso. Não é por aí que se examina. Ele gosta da presença de pessoas que comungam com este objetivo. O crente que está muito à vontade no mundo, com colegas do mundo, em encontros do mundo, coisas assim. Eu não estou falando de coisas imorais, pornográficas, não. Aí não teria nem o que dizer de tão ruim que é. Eu estou falando de encontros até de famílias. Mas as conversas, o álcool ali que roda, as piadas, a filosofia de vida, as risadas por causa de uma piada inconveniente, sei lá. O contexto, gente, faz com que o cliente... Não, eu prefiro... Da próxima, não vi, não. Ele não vai se arrogar, ele não vai humilhar os outros, não vai botar o dedo no rosto do outro. Não. Mas ele não se sente bem. Isso é uma mostra de que ele está tendo mais luz no coração dele. Quer aprender mais de Cristo? quer amar mais a Cristo. E quanto mais aprende, mais quer amá-lo. E mais vibra pelo fato de ele, Cristo, ter amado a ele próprio, quer dizer, a própria pessoa. Então, já quase encerrando. O que anda na luz pode dizer que tem comunhão com Deus e com os irmãos. Esse merece respeito no que diz. Eu conheço a prática, a vida daquela irmã. Sei o que ela tem passado. Conheço as tentações que ela tem passado, as dificuldades na vida, eu sei. Tem sido de um comportamento típico de quem vive na luz de Cristo. Quando essa irmãzinha falar de Deus, ouça. Não é só o pastor, não. Aliás, o pastor, tem muitos pastores que nem na luz andam, infelizmente. Mas não precisa ser o pastor voltando. Se tem um irmão que tem uma vida cristã impecável, impecável dentro do que se espera de uma média de comportamento, muita seriedade, muita contrição naquilo que faz, e essa pessoa começa a falar de Deus e que teve uma experiência com Deus no sentido de ao ler as escrituras, um momento especialíssimo com Deus, ouça, porque essa pessoa merece ser ouvida. Sim. E esta pessoa vale ouro na igreja para a comunhão de uns com os outros. Porque comunhão, mais uma vez, irmãos, comunhão na igreja só tem sentido se os membros daquela igreja têm comunhão com Deus. E só tem sentido dizer que tem comunhão com Deus quem anda na luz, quem pratica obras da luz. Nunca separe uma coisa da outra. Então a igreja, do jeito que ela vai tentar equipar o crente a ter comunhão com Deus, ela vai equipar o crente, vai tentar equipar o crente a andar na luz, dar condições para que o crente se entregue cada vez mais às coisas de Deus, a uma vida cheia de luz, ódio ao pecado. Tudo isso vem através de quê? De pregações, das aulas, dos estudos, dos grupos, das reuniões. Tudo isso a igreja vai fomentando, ela vai incentivando os seus membros a procurarem um caminho cada vez melhor. Quero encerrar com versículo 7, segunda parte de 1 João 1. Essa parte é gostosa demais. Eu vou ler o 7 inteirinho, para não perder um pouquinho do gosto. 1 João 1 e 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Beleza, aí está ok. Pode dizer que tem boa comunhão se você anda na luz. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João diz que nossa comunhão com Deus, o andar na luz de Deus e a nossa comunhão uns com os outros só é possível por causa do poder purificador do sangue de Jesus na alma de cada um. Na base de tudo isto está o fato de que você foi perdoado por Jesus Cristo, e mesmo os seus pecados cometidos já na condição de salvo, mesmo esses pecados são purificados pelo mesmo sangue que lhe salvou. Duas coisas aqui. Comunhão verdadeira só existe entre pessoas salvas, regeneradas, limpas pelo sangue de Cristo. Isso é muito importante. Comunhão espiritual verdadeira só existe entre duas pessoas salvas. Do contrário, não vai ser uma comunhão espiritual. Vai ser o quê, pastor? Uma amizade, um companheirismo, mas não comunhão desse tipo que João nos dá uma aula aqui, desse tipo que começa com a comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que tem como base
O sangue de Cristo.
Um não é
lavado pelo sangue de Cristo.
Cadê? A condição inicial, principal, sumiu. Então, vai ser ali talvez um evangelismo, né? Da parte do que é crente para o que não é. Amizade, coisa assim. Mas não a comunhão. A presença de um membro não salvo no rol de membros da igreja é extremamente danosa à igreja. Estraga a comunhão espiritual de uma igreja, a presença de pessoas não regeneradas. E aí? Bom, sabemos que isso será inevitável. Lembra da famosa parábola do trigo e do joio? Então, será assim? Não temos condições de resolver totalmente este problema. Tem igrejas que exageram neste zelo de ter pessoas salvas e caem num erro. Tem outras igrejas que exageram a aceitar quase qualquer tipo e caem num outro erro. Uma igreja séria procura o quê? Com temor diante de Deus, com sabedoria, procura identificar sinais, muitas vezes dados pela própria boca da pessoa ou pela vida da pessoa, e em temor a Deus e responsabilidade, pedindo sabedoria, uma igreja examina os seus membros. Aqueles que querem se tornar membros, aí conversa com os pastores, conversa com o conselho de oficiais, diáconos e tal, tendo e discipula, tendo aquele cuidado. E com aqueles que já são membros, a igreja vai acompanhando e tendo cuidado em manter uma disciplina eclesiástica saudável, porque é bíblico também exercer disciplina eclesiástica e desligar pessoas que estão dando sinais que provavelmente não foram convertidas. Não vamos ter a resposta nunca, e nem é nossa obrigação diante de Cristo. Pronto, aqui está a Igreja Batista Luz do Mundo, Senhor, nós lhe garantimos que aqui dentro não tem nenhum que não seja regenerado. Não podemos, porque só Ele conhece os corações. Mas vejam a importância do equilíbrio entre essas duas posições. Mesmo não sabendo o coração de alguém, nós podemos ter indicações fortíssimas pela própria palavra da pessoa e pelo comportamento da pessoa. Segunda e última, o crente deve estar constantemente lembrado que tudo na sua vida cristã, tudo, incluindo a comunhão com Deus e com os irmãos, que é o nosso assunto aqui, tudo começou, tudo tem como base a sua entrega em fé ao Senhor Jesus Cristo e a aplicação que Deus fez do sangue dele, Cristo, na sua vida, limpando os seus pecados. Tudo começou daí. Tudo. Isso deve gerar em nós uma gratidão mais que profunda a Cristo, e algo que não deve cansar os nossos ouvidos de repetirmos, de ouvirmos falar, e a nossa alma de ler, de pensar e meditar. Senhor Jesus Cristo, que sangue precioso tu derramaste naquela cruz por mim. Aquela cruz horrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Horrível porque te causou tanto sofrimento, e maravilhosa porque ali tu operaste a salvação e tu mesmo vais se alegrar com o trabalho que a tua alma teve de gerar a nossa salvação. Muito obrigado pelo teu sangue. Em suma, irmãos, uma igreja cujo esforço, trabalho, concentração, leve os crentes a terem comunhão pessoal com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, com Deus triuno, inclusive individualmente com cada pessoa, leva os seus crentes a andarem na luz. Essa igreja terá um alto nível de comunhão espiritual entre os membros que compõem o corpo local de Cristo. E será uma igreja extremamente bem sucedida. Ah, vai ter 5 mil membros. Não estou dizendo isso. Nem estou dizendo que uma igreja que tem 5 mil membros não é bem sucedida. Mas não é o critério. O critério é bem sucedida, capacidade de agradar ao nosso Deus, de glorificar o Senhor Jesus Cristo. 10 membros, 50, 100, 1.000, 10 mil, não importa. Igreja bem-sucedida é esta. E que dá um testemunho vivo, é luz do mundo
para que as pessoas vejam as nossas obras, o nosso andar na luz, e glorifique ao Pai que está nos céus, glorifique o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Igreja Batista Luz do Mundo tenha a felicidade de seguir por esse caminho e possamos conseguir uma comunhão excelente entre nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra explicada em 3 ou 4 palestras quanto à questão da comunhão na igreja. Que Teu Espírito Santo tenha se alegrado com o que foi feito aqui e espero ter deixado corações abertos para que esse mesmo Espírito maravilhoso trabalhe bastante. Espero ter criado um campo de trabalho fértil para o Teu Espírito, Senhor, nos corações dos irmãos, desejando mais intimidade contigo, mais intimidade com o Filho, mais intimidade com o Espírito Santo, desejando mais comunhão uns com os outros, e antes disso examinando a si próprio para saber se está em condições de ter comunhão com os outros. Antes disso também abrir o coração para os outros, pensando no outro, querendo amar o outro, querendo fazer o bem do outro, querendo de fato ter uma comunhão séria com o outro. Se nós conseguirmos isto, com 50 membros, ou 100, ou 1000, nós seremos uma igreja agradável a Ti. Uma igreja muito querida ao coração do Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle nós Te pedimos e agradecemos. Amém.